Então, o produto dele deve ser um produto de qualidade. E aí, beleza, o mercado vai testar você. Se você é uma pessoa capacitada. E se você fosse, então ele vai te pagar.
Vai acreditar em você, que você grava vídeo com a tua mulher, eu acho que é a esposa.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Morgadão que viu, né?
Sim, eu sigo. É, a pele bem importadora, né? E assim.
Gordão é fã.
Gordão
é
super gosto mesmo. Né? O primeiro vídeo que eu vi foi ela falando: ah, essa aqui é maconha, deixa a mamãe triste, esse aqui deixa a mamãe feliz, vai comprar, vagabundo. Não, aí vem Troporoerd, é o programa. Como que vocês viram, notaram que o humor ia converter em venda e converter em seguidores para vocês? Vocês acham que o humor, em breve Morgadinho aí, humor nas vendas aí, palestrinha do Morgado. Quão importante é o humor na hora de converter, na hora da venda para vocês?
Primeira coisa, que eu acho que assim, primeira é visibilidade.
Sim.
Então, para você vender o produto, você tem que ter visibilidade. A pessoa tem que te ouvir o que você tá falando.
Conhecer, né?
Te ouvir primeiro. Ah, quem é esse cara? O que ele tá falando? Mas assim, se você já chega, olha, meu produto é tal, é fulano, não sei o que, esse crânio é X valor, já passa logo.
É, ninguém quer comprar nada.
O pessoal tá saco cheio, quer saber de comprar, vender o seu produto, não quer nem saber. E ainda que sou atacado ainda. Aí a gente foca assim, não, eu não vou vender nada pra você. Você só vê que eu tô fazendo a palhaçada.
Sim.
Pra um dia, você lembra aquele chinês lá? Cara, eu já vi esse chinês em algum lugar. É da pele bem importadora? Ah, é verdade, tá pele bem importadora. Uhum. Aí um passando pro outro, um passando pro outro,
mas você concorda que influenciadores como você, como chefe do benefício, derrubou uma certa barreira que todo mundo tinha medo de comprar aquela coisa que a gente falou, produto falsificado e tal. E com essa chegada de influenciadores e mostrando esse produto e tal, mano, a galera hoje deita e compra todo dia com confiança e o produto chega e o produto é bom. Então você acha que vocês derrubaram essa barreira ou aconteceu naturalmente?
É que eu falo assim, não é o produto falsificado. Produto de alto desempenho, alto custo-benefício.
É o produto alternativo.
Entendeu?
Bom.
É. Por quê? Porque quando não entrar a concorrência no Brasil, o que que acontece? O cara vende qualquer coisa com preço mais alto, porque ninguém vai concorrer com ele.
Lógico.
Aí vem um chinês, traz o produto mais barato. Lógico, no início... Talvez assim, aqui o pessoal sofre o golpe, lá na China o chinês também sofre o golpe de outra pessoa. Porque assim, como não tem a concorrência, né? O cara vende qualquer coisa pra você e aqui a gente repassa qualquer coisa pros outros.
O livre mercado. É o que funciona. Não é?
E quanto mais gente entrando, o chinês da China fala, não tá mais fazer isso. Eu preciso vender uma coisa que tem retorno.
Sim.
Começar, entendeu? Investindo coisa certa e aí sim, a qualidade de produto está melhorando cada vez a mais. E aí, o que falta na época? É uma pessoa falar assim, ai caramba, como que eu posso fazer para a pessoa comprar meu produto? Porque já tem muito produto no mercado. Aí precisa voltar, botar a tua cara, falar assim, meu produto é bom, vem aqui.
O marketing, precisa baixar o preço.
Eu e o Semente adora, né? Frequentar o stand center, as lojas. Às vezes, os chineses, eles são muito mal-humorados também. E eu queria fazer uma pergunta da tua visão. Pode falar. Porque já recebeu muito golpe, não aceita cheque, por exemplo.
Não, dono não deixa.
Vocês não deixam.
O dono não deixa.
Ele
é o dono.
Não sei. Pendurar. Não pode pendurar. E às vezes vê, é uma coisa cultural ou é que o brasileiro também já encheu muito o saco do chinês?
É bem forgado, é.
Cara, assim, tem duas visões. Tá? Tem duas visões. Primeiro, o chinês chegou aqui muito inseguro.
Certo.
Primeiro, ele sabe que vocês são brasileiros e somos chineses. Com certeza, um enrola outro, outro
sim.
Enrola outro.
Sim.
É o outro.
Disputa muito boa.
É uma briga boa.
O Paulo é muito sincero, cara.
Aí,
muito
bom. Legal. Aí ele prefere enrolar o outro.
Lógico. Ô, Paulo, e a treta com o Celso Russomano, hein, cara? Porque eu fiquei chateado, porque assim. Pô, vocês fazem um conteúdo de humor e o cara pegou pilha, cara. O que que aconteceu no final?
É que a gente sempre brincou com ele e ele ficou tranquilo, né, com essa questão. No final, acho que a gente passou do limite. A gente colocou um pote de ar com ele e falou assim, ele liberou da garantia. Aí teve outros comerciantes, assim, ficou puto. Fala, nossa, por quê? Só porque esse chinês faz vídeo engraçado, não sei o quê, ele pode ter garantia, ele pode não pagar, fazer garantia e não sei o quê, e levou sério.
Achou que criticou, era de verdade isso.
É, então, criticou o Celso Russomano. Aí o Celso Russomano chegou lá, mandou uma extrajudicial, entendeu? Pra gente.
Aí vocês ficaram que eles falaram que eu tava, né? Liberado a garantia.
Eu pensei, eu pensei que ia uma brincadeira, mas fiquei assustado. Mas é, fazer o quê, né?
Foi é Brasil, cara. Fazer o quê?
Tá só na China tem.
Mas é um povo então. Querido, vocês são muito queridos, a gente ama vocês, vocês são muito gostosinhos.
Putz, é isso? Gostosinho.
Quem foi, Fuzil? Você gostou agora?
Dá vontade de pegar um chinês e levar pra casa, porque eles
tem
são,
muito.
Eles são amorosos, mas é o que ele falou.
Se quiser,
é que,
ele importa um
pra você. É que, bom, mas brasileiro, você vê aí no posição na praia, brasileiro dá golpe em brasileiro. Imagina em vocês, é que tinha aquela cultura de sempre o chinês levar vantagem. E não, é o que você falou. A gente só quer trabalhar no tempo que vocês querem descansar.
Sim. Mas esse negócio da visão que eu acho que a China é falsificação mudou completamente.
Mudou.
Você vai pra Shanghai. Shanghai lá do. O avanço tecnológico que o chinês está dando de braçada, né? Não, no mundo. Mudou. Não está muito moderno as coisas,
hoje,
assim?
Hoje tá.
Dos shoppings.
Nossa, hoje é evoluiu muito, de verdade. Na China, assim, até eu que tomei assusto. Tipo assim, eu fiquei muito tempo aqui no Brasil, né? Cada 2-3 anos que eu voltei pra China pra visitar minha família, eu vi, nossa, muito prédio. Antigamente, quando na minha infância, só tipo uma casinha de 1 andar, 2 andar no máximo. Depois, quando volta lá é o prédio, não sei o quê, lá é mansão, não sei o quê. É porque na China tem 1,4 bilhão de pessoas, né? Putz. Então, existe muita oportunidade. Então, tem muita gente que é gênio, ganhou muito dinheiro. Tolou de
mão de obra é muito barato.
Não, tem shoppings modernos.
Eu queria te perguntar, Paulo, da disciplina chinesa. Eu faço treinos de tênis de mesa e o Minami, que é o. Meu treinador, ele foi na China treinar, que são os melhores do mundo, os chineses, ainda que a gente tenha um brasileiro muito bom. Mas a questão é isso. Aí tinha uma criança jogando lá, meio indisciplinada, no treino. No treino, uma criança devia ter 9, 10 anos. O professor mandou a criança ficar 1 hora olhando para a parede. E falou que isso é comum. Isso o professor, não estou falando do pai disso. Como é a disciplina chinesa na educação? O que que o pai chinês faz para criança estudar?
Cara,
fala pro Daniel que é muito frouxo.
O meu, cara, pelo menos meu filho torce pro time.
Pelo menos
gosto.
O meu é meu.
O meu é meu.
Há controvérsia.
É. Então, o meu é hétero. A China é uma cultura muito, muito diferente.
Ah, eu sei.
Lá na China é assim. É, eu lembro da minha infância, acho que até agora existe, assim, só existe 2 aulas na escola, matemática e chinesa.
Que o resto não serve pra nada.
Resto? Não, assim, vamos supor, hoje tem a educação física e todo mundo gosta, porque pode brincar na sala, fazer o que ele quer. Ele sempre fala assim, então, o professor de educação física tá passando mal em casa, hoje tá com dor de barriga, então o matemática vai vir aqui. Para substituir. E toda vez. Então, o professor de educação física nunca vai aparecer, né, para estar educação física. Então, o China ele fala assim: você tem que estudar. Sem estudar, não tem futuro. Se você ficar brincando na aula, ele chama você. Antigamente, né? Antigamente até patia você, mas hoje já não existe
mais.
Entendeu? Hoje é só crítica. Fala assim, hoje, porque o próprio governo também, tipo, proibiu, fala, não pode bater das pessoas. Não,
absurdo.
Antigamente, é bruto, mas muito lei, bruto. Né? Antigamente é muito bruto.
Muito bem. E a China é um lugar muito bacana.
Porra,
os chineses, a cultura, as invenções. Pô, o chinês inventou a pólvora, o chinês inventou o papel.
O macarrão.
Sim. A bússola é uma invenção chinesa.
Foi uma polêmica. O panetone.
Ah, é?
O panetone foi inventado na China, mas
sorvete
as pessoas
também.
Não estão preparadas para isso.
O chinês inventou 6x1, né?
6x1 também. Inventou 7x7.
7x0.
E aqui a gente tem uma comunidade muito bacana.
Sim, uma das maiores.
Chinesa, uma comida.
Pô, a gente adora.
Culinária.
Primavera.
Culinária maravilhosa.
Um beijo para dona Xinga.
É isso aí. Paulo, obrigado por você ter vindo. Eu vou passar aqui, eu posso passar o seu Instagram aqui para as pessoas seguirem lá.
Passa aí o Instagram da empresa.
Como é que é o Instagram?
A empresa. PLB Importadora.
Eita, sabe.
O que eu sigo aí? PLB Importadora.
Isso, PLB Importadora.
O que você traz lá de bom?
Pra gente.
Então, a gente vende bijuterias de atacados, né? Tem produtos de aço inoxidável, tem produtos religiosos, tá? A gente abastece a Aparecida do Norte inteiro.
Olha, meu, sensacional. E
pessoal que tem interesse, entra no nosso site bbimportadora.com.br. Lá tem todas as novidades para vocês avaliar. Acabou de chegar um container de coisa nova aí.
Já fez o merchan aqui, ó.
Você vai acompanhar a chegada do container.
Muito bem. Obrigado por você ter vindo. Ó, só um magnésio, meu irmão. Já fiquei nervoso. Só um magnésio.
Ele veio na hora certa.
Ele veio na hora certa aqui, ó. O magnésio é o sucesso. É um pacote especial aqui do magnésio. Esse aqui é o 5.0. Esse aqui é o que tá arrebentando aí, ó. Tem muita gente que já tá copiando. Aí tem um que é 3.
Três magnésios.
Três magnésios, dois magnésios. Mas ninguém chega aos pés da Lírios, porque é a Lírios que bolou isso aqui, que é o magnésio com quelato 5.0. São cinco tipos de magnésio. Isso. Inclusive, para quem quer dormir, isso aqui é. É que, na verdade, não é para dormir, né? Ele acalma, né?
Ele acalma, isso.
Esse é que é o negócio. Isso. Não é um sonífero, é um calmante, não. Isso, né?
E não dá ressaca.
Eu tô tomando, igual, eu tô dormindo que nem um bebezão.
Tá dormindo bem, né, amigo?
Inclusive, eu vou levar isso aqui.
Opa.
Porque eu preciso tomar muito disso aqui, que eu tô muito...
Toma agora.
Muito nervoso.
Não, tem muita injeção.
Puxa, é, né, meu?
Injeção, né, Delari?
E assim,
muita injeção. É.
Ele já roubou, é todo dia.
Não, eu não roubei. Eu pedi.
Assim, Emílio, uma coisa muito bacana do magnésio é que ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, estimula você a dormir mais.
Isso baixa
é
a ansiedade, bacana. Como ele falou.
Baixa a ansiedade, o estresse, que às vezes a pessoa deita na cama ali, a cabeça tá a mil por hora, né? A pessoa tá, muitos pensamentos.
Que é o malato, né?
Que é o malato, isso.
Esse é o malato. Tem o malato, tem o taurato, tem o sulfato.
Bisglicinato.
Bisglicinato
óxido de magnésio. É. Isso. Cada um vai complementando o outro. Nesse caso, uma coisa muito bacana é que nós temos o malato que estimula a produção da melatonina.
Isso.
E tem o bisglicinato que relaxa a musculatura. Então, muitas vezes, tem gente que é ansioso, tem dificuldade para dormir. Mas tem gente que tem muita dor muscular, lógico, aquela dor nas costas. Então, como ele relaxa essa musculatura, você consegue ter uma noite de sono completa, reparadora. Você acorda com ânimo, com disposição. Isso é muito bacana do magnésio. Como você disse, nós somos a única empresa... no Brasil, que são cinco magnésios numa única cápsula. Então, além da saúde mental, evitar ali a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga, ele é muito importante para as conexões neurais. Evitar o estresse oxidativo das células, ele melhora principalmente a renovação celular, eu já falei aqui das mitocôndrias, ele age no núcleo das mitocôndrias, então é muito importante para energia, para disposição.
E a renovação celular.
Que é a renovação celular.
Cada mitocôndria... Mitocôndria é fundamental.
Fundamental.
Né?
E quando a gente envelhece,
vai indo
as primeiras
saco.
A ser atingidas são as nossas mitocôndrias.
E tem que fazer exercício também, porque as mitocôndrias.
Elas estimulam na atividade física, legal, beber bastante água. Então, o papel do nosso magnésio é esse. Agora, é claro, Emílio, eu tenho que destacar aqui que é importante quando a gente fala de magnésio, a gente falar de reumatismo, hérnia de disco, opa, bico de papagaio, porque ele ajuda muito a diminuir as inflamações. Então, ele vai diminuindo esse processo inflamatório, vai destravando os movimentos, ele tem essa função que a gente sempre fala aqui, que ele é um condutor, então ele leva cálcio para os ossos,
fortalece... São 300 intervenções no corpo, ele é conhecido como o maestro do corpo humano.
O maestro, isso.
Porque ele que faz toda... E faltou magnésio,
ele dá liga. Ele vai dar liga para o cálcio nos ossos, ele vai dar liga para a vitamina C no nosso sistema imunológico, aumentar a nossa imunidade, para aí sim diminuir o processo inflamatório, ele vai estimular a produção desde colágeno até elastina, que você sempre fala da questão da cãibra, né?
Uhum.
O que que acontece? Você vai perdendo a elasticidade dos músculos com o passar do tempo. Então, o que que o nosso magnésio faz? Ele devolve essa elasticidade. Ele estimula a produção da elastina. Então, é muito importante. Por isso que a pessoa fala, olha, eu comecei a usar o magnésio, eu notei que eu não tô tendo mais cãibra. Eu tô sentindo isso. É justamente... É devolver essa elasticidade e diminuir principalmente o atrito de osso contra osso.
Impressionante.
Que é nas juntas.
E aí vem a dor, né? Aí vem a dor.
Dor, sono, humor, estado
humor,
tudo. E coração também, que ajuda muito.
Então, o coração aí já é muito bacana, porque vários estudos, Emílio, espalhado pelo mundo, fala da importância desse mineral pro coração, porque ele, além de fortalecer as veias e as artérias, ele também melhora a vasodilatação. Então, olha só, o sujeito que tem um colesterol alto, sujeito que tem uma pressão alta.
A bironga também ajuda, né?
Ajuda. Olha lá, Samir.
Então, você que tá ajuda mais animado...
Tá na bironguinha lá, aquela bironguinha. Bironga também de... ajuda, se você ajuda, falou isso. Você
ajuda,
não, filho. Se você falou que ajuda o coração...
A circulação.
É, a circulação.
O sangue bombeia.
É lógico.
Eu não posso tomar porque me dá...
Claro.
Nariz sangrando, bate.
Claro. Por que não? É ou não é? Opa!
Ele ajuda muito, Emílio, assim, quando você falou da questão da vasodilatação, ele melhora essa vasodilatação, e inclusive é muito importante para os homens que já passaram dos 40, 50 anos de idade, que pode ter uma inflamação ali na próstata, prostatite, próstata inchada, ele melhora essa vasodilatação. Sim. Ele vai nutrir as extremidades, as mãos, os pés e qualquer parte que é extremidade, Emílio.
É porque quando a gente fala assim... Isso aqui não é remédio, não, hein, gente? Porque às vezes o cara fala, pô...
Ah, um remédio,
o remédio. Não, é, não, remédio é pra... Se você tem um problema do coração, você vai tomar um remédio do coração. Isso aqui é pra você antecipar os males.
Claro, ou seja, claro.
Pra você se manter bem, saudável. E porque hoje em dia, até os médicos, eles estão receitando. Tem muito médico receitando magnésio, porque já sabe dos estudos. São vários estudos de magnésio. Tá muito estudado o magnésio. Entra aí no Google, joga estudos de magnésio, você vai ver... os benefícios do magnésio para o seu corpo.
Sim.
Qual é a promoção especial que você vai fazer?
Vamos fazer o seguinte, Emílio, para as pessoas poderem conhecer o nosso magnésio, poder experimentar esse mineral da vida, você vai ligar agora 0800-787-9999. Liga agora 0800-787-9999. Essa ligação eu atendo todo o Brasil. Você pode ligar agora. O nosso magnésio hoje, você só vai pagar 20% do valor do produto.
Porra!
É isso mesmo. Ô, Emílio.
Preço de amigo.
De funcionário. É pra tirar os custos. A entrega, a produção também da nossa fábrica.
É pra testar um negócio.
Testar. É 20% do valor do produto. Você vai ganhar também a nossa creatina. É mastigável. E ainda vai ganhar...
A cafeteira.
A nossa cafeteira portátil.
Como é que chama o mineiro lá ontem? Mandou um abraço pra ele, o mineiro da cafeteira ontem, que foi na Dirce.
Ah, boa.
Como é que ele chama? Valdir?
Valdir.
Eu não lembro. É o Valdir? Não lembro o nome dele. Não, é um mineiro lá, com a camisa do Atlético. Isso. Lá.
Ele foi agradecer a cafeteira.
Isso, ele foi lá conversar com a gente. Aí, mineiro, um abraço pra você, meu querido. Então, você vai ligar agora. 0800-787-9999. José Dimas, 0800-787-9999.
Ô, Emílio, e assim, até aproveitando, eu trouxe a Lívia aqui.
A Lívia é linda,
trouxe,
né?
Ela trouxe Lívia. Uma caixa pro Daniel aqui.
É verdade.
Olha o tamanho da caixa.
É verdade.
Caixa,
eu quero demais, cara.
Ei, por que
você uma pega caixa?
Pra nós também.
Ele ganhou uma caixa.
É verdade.
Sério?
Eu quero também.
Não, mas calma aí, deixa eu falar uma coisa.
Eu pedi e não ganhei.
Eu pedi, o que acontece? É muito desagradável, porque todo mundo me pede o magnésio. Eu comecei a dar pra minha família.
Eu falo
porque
pra comprar. Dá resultado.
Manda comprar, né?
Falei, manda comprar.
O que eu falei ontem pro Leão? Falei, Leão, você pode me fazer um grande desconto pra eu comprar magnésio?
Não, você não falou isso. Duvido.
Eu duvido. Eu não sou igual você que rouba a cafeteira.
Posso falar o que o Daniel tá fazendo? O Daniel tá vendendo na Hebraica.
Na Hebraica muita gente precisa.
E sabe o que ele faz? O pessoal depois
fala
que ele
dá um comprimido. Agradeço demais.
Ele tá vendendo no banheiro da Hebraica.
Obrigado, muito obrigado mesmo.
Então vamos voltando aqui. Voltando aqui, ó. Ele vai fazer um preço especial hoje para você testar. Quem não testou ainda, a oportunidade. 0800-787-9999. No pacote vai essa creatina e isso aqui, que é uma belezinha.
Oh,
isso aqui tá fazendo muito sucesso. É um presente, que é uma cafeteira. Ele faz aquele cafezinho, que é aquelas cafeteiras que tem no coisa. Só que essa aqui, você não precisa ligar na tomada, não. Ela é automática, você pode levar em qualquer lugar, ela é portátil e você leva em qualquer lugar, vai acampar, vai pra praia, você faz o cafezinho. Né? Quem é fã de café e o café é bala, posso garantir pra vocês que todo dia a gente toma aqui. Então é no telefone, só no telefone. O QR Code não tem essa promoção.
Não tem.
E são só 1.000.
1.000 pessoas.
Só 1.000. 0800-787-9999. A ligação é grátis.
Boa. Dito isso.
Valeu, obrigado, Lírios.
Dito isso, o cara tá com uma caixa.
Não, pode
o que tem nesse café aí.
Te agradeço, não. Vamos
muito gentil da Lírios.
Eu adoro o magnésio. Pode me colocar.
É que as pessoas pedem.
É, então isso que acontece. E o problema é que você faz o seguinte: você dá pra alguém, funciona, aí o cara pede o seguinte.
Pede
no mais. Caso é o meu pai. Entendeu?
Seu pai é um puta no
vidão
também.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Jovem Pan.
medicamento mais barato? Economize comprando na Ultrafarma.
Tanto de coisa que eu tô levando, daria em média R$1.000. Eu paguei R$155.
Por isso que a gente vem aqui, né? Pra ter um desconto melhor, né?
Ia gastar quanto, tem ideia?
R$1.100.
E aqui você consegue gastar quanto?
Eu gastei agora R$480.
Ajuda muito quem é aposentado.
Compre pelo site ou pelo aplicativo. Ultrafarma, tá no coração da gente.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Volta!
Telefônico. Solte a vinheta porque os nossos convidados chegaram. Meu grande Deus. Convidado.
Uma dupla divina para um tema sagrado.
O padre Fábio Vieira e Estela Gontijo.
Oi, Estela. Tudo bem, dona Estela? Como é que
tudo
vai?
Tudo bem, Emílio.
Tudo bacana,
bom,
tudo certo. Tudo bem, padre. Obrigado aí pela participação dos dois. Quem vai fazer a primeira pergunta?
Posso fazer.
É o nosso querido Albeta, que vai ser papai agora.
É. Papai da Panflix.
É.
Eu queria perguntar para o senhor, padre, se como é que é a história e para você que estudou muito, viveu, né, vive a igreja, é, um novo santo, é, acompanhar a história de uma pessoa que há pouco tempo atrás estava aqui com a gente, como é essa experiência e o que significa isso também para a doutrina da igreja?
Bom, primeiramente, para mim foi uma graça e um chamado de Deus ter acompanhado todo o processo de canonização do Carlo. Quando eu conheci a mãe do Carlo em 2012, ali nasceu uma grande amizade. Nem imaginaria que pudesse mais na frente viver o dia a dia. Comemorei um ano na casa dele com a família, que foi o ano de 2020, aquele ano da pandemia, e realmente uma experiência única. E hoje ver todo esse processo, né, depois de 18 anos da morte do Carlo, foi um dos processos mais rápidos da igreja, já termos esse jovem como santo, né? Porque para nós é a igreja coloca como sinal, como um modelo a ser seguido, né? E foi um dos processos mais rápidos da história da igreja, porque o Carlo morreu em 2006. Sim. E 18 anos depois já o temos santo. Vejam bem, o que foi canonizado junto com ele, o Frassati, morreu em 1925 e foi canonizado junto com o Carlo, ou seja, 100 anos depois. Então, eu sempre me pergunto o que Deus, né, tá querendo dizer, né? O que Deus quer nos mostrar com essa canonização. E foi o primeiro santo canonizado do pontificado de Leão XIV. Então, o Carlo é esse jovem que nos nossos tempos acolheu o chamado de Deus à santidade que foi feito para todos nós.
Sim.
Né? Mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, de que ele respondeu ou não a esse chamado. Né? Não precisa ser o santo canonizado, mas basta abrir-se à graça de Deus e fazer esse processo, sobretudo, do bem que a gente tem que fazer. Né? Então, para mim, ter participado de tudo isso e viver com a família do Carlo foi uma experiência única. Não me pergunte por que eu, tantos padres no mundo, de repente vai um padre lá do Pantanal morar na casa do santo. Não sei por quê. Mas hoje eu vejo que depois que eu voltei da Itália, da casa dele, e essa missão toda, não só no Brasil, mas fora do Brasil, levando essa mensagem bonita desse jovem, muito nos estimula a buscarmos aquilo que o Carlo nos presenteou com a vida, a ter um projeto de vida. Uma criança de 7 anos que estabelece um projeto de vida e de forma muito pedagógica, né, é realmente algo extraordinário, mas no ordinário da vida. Porque para ser santo você não tem que mudar o que você é, mas tem que potencializar, sim, o que você é em função de um projeto. Então, para mim foi uma grande graça participar de todo esse processo e no dia 7 de setembro ter vivenciado aquele momento ali na missa da canonização do Carlo, para mim foi uma grande alegria.
Ô, padre, você. E o padre trouxe aqui a hóstia, né?
Não, meu filho.
Não é?
É uma relíquia.
Relíquia.
Ah, é um relicário. Sabe o que é relíquia? A relíquia é a presença do santo. O Carlo tá aqui agora.
Sim. Ah, é ele.
É um fragmento do corpo.
Nossa, que emoção.
Tá. Para abençoar vocês todos aqui.
Obrigado.
Amém. E também eu trouxe um caderno do Carlo para vocês verem. Esse aqui é o caderno dele, umas provas de matemática.
Que legal.
São relíquias.
Relíquia.
Relíquia de segundo grau.
Sim.
E relíquia de primeiro grau. Ex corporis. Um fragmentinho do
que
corpo.
Que demais. Isso é o fragmento do corpo do menino. Do menino. Que agora é um santo.
Que agora é um santo.
É. Como é que eu faço pra virar um santo?
Ah, tem a dó. Bom, dá tempo.
Será que tem tempo? Com tanto pecado que eu tenho na minha vida,
mano? Começo te respondendo com uma frase de Santo Agostinho. Não há santo sem passado e não há pecador sem futuro.
Tá vendo? Bonito.
Né? É. Às vezes a gente acha que não pode ser santo porque pecou. Não, você pode ser santo porque você pecou. E entendeu que o pecado não pode fazer parte da tua vida.
E o Agostinho é maravilhoso porque o Agostinho, ele gostava de mulheres. Ele era do
rolê.
E ele conversava com Deus.
Mas
ele falava, Deus.
Rezou pra ele.
Ele falava, Deus, deixa por enquanto eu aqui.
Só um pouquinho.
Só mais
um
pouquinho.
Só pra ver o negócio.
É maravilhoso. É isso,
sim, a própria filosofia.
A filosofia do Santo Agostinho é maravilhosa.
Ele cristianiza o pensamento de Platão. É fantástico, Santo Agostinho.
É fantástico.
Aliás, o nosso Papa atual é agostiniano.
É muito legal. Do amor, né? Falando do amor.
Sobretudo o discurso sobre a verdade de Agostinho é muito forte.
A filosofia cristã é muito bonita, né, padre?
Sim, porque emana do próprio amor que é Deus.
É.
E Jesus mostra isso.
Tá vendo, Sam? O Sami não é. O Sami
não acredita.
Você sabe que você não pode duvidar de padre nunca.
Mas eu não duvido.
Dá azar, pra começar.
Eu não duvido. Padre, você conhece a história dos Bragança, né?
Não.
Que é a praga do padre.
É?
Os Bragança da nossa aqui, da família.
Sim. Certo.
Chutaram o padre, porque o padre, antigamente era o padre que ajudava os pobres, não tinha o Estado. Não tinha esse negócio, ah, vou ajudar, eram os padres.
Sim.
E aí ele foi pedir alguma coisa pros Bragança em Portugal e chutaram a barriga do padre. Mas aí o padre falou o seguinte, ó, nunca mais um primogênito seu vai virar rei. Pergunta se algum virou.
Não. Nunca mais teve.
Conhece essa história, né? Dos Bragança.
Pois é. Terrível, né?
Então você nunca discuta com o padre.
Não duvide do padre.
Que o padre falar é lei. É isso, né, padre?
Ó, tem muita superstição também em torno disso, viu? Há muito folclore.
Você acha?
Acho. Porque se fosse assim, meu filho, misericórdia. Tem algumas pessoas que a gente dá vontade de mandar para outro planeta.
Mas padre pode mandar para outro planeta.
Eu sei, mas o padre.
Mandar vai, né?
Pois é. Por isso que eu não mando.
Não é?
O padre, a gente tem um anjo da guarda.
Sim. Sim.
Com certeza.
Todos nós temos. O padre tem dois: um para ele e outro para os fiéis, não é?
Uma coisa eu digo para você, né? O ser padre, eu posso até não ir para o céu, mas muita gente eu mando para o céu.
Tá vendo? Sim, sim.
E para o inferno também.
Também não quero ir, eu sou como o Carlos, né? Pelo menos um purgatório já está garantido, pelo amor de Deus.
Sim.
Né? Porque o céu nos espera, né? Por mais que a gente queira negar isso, tudo isso aqui é passageiro. E o Carlos, quando disse, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, é muito bonito. E a minha meta é o infinito. A única coisa que esse jovem queria era o céu. E nós estamos falando de um jovem milionário, riquíssimo, que poderia ter o mundo a seus pés. E uma das coisas mais bonitas do Carlos, tem um ditado popular que a gente sempre diz, que santo de casa não faz milagre.
Uhum.
Mas o Carlos, lógico, quem faz milagre é Deus, não é o santo. O santo é intercessor. Mas eu posso dizer para você que o Carlos fez milagre na sua casa. Porque... ainda costumo dizer também que o Carlos fez uma coisa que São Francisco não fez. Não estou desmerecendo São Francisco, porque São Francisco foi a grande inspiração do Carlos. Mas São Francisco não conseguiu converter seu pai. Tanto é que ele se despojou, entregou as próprias vestes ao pai. Fica com tudo, não quero sua riqueza.
Uhum.
Mas o Carlos fez com que a sua família encontrasse um sentido para a riqueza deles. Isso é muito bonito. Porque o que, que se como eu traduzo o amor a Deus? É muito fácil dizer que ama a Deus. Discurso é muito bonito. Eu mostro que amo a Deus nas atitudes. Né? Então mostro que amo a Deus no amor ao próximo, em atitudes concretas ao próximo, e foi isso que o Carlos fez. Uhum. Se despojou também, tanto é que ele é chamado, né, lá em Assis, Carlos é um altro Francesco.
Sim.
É um outro Francisco.
Que é o amor do Caritas, né?
Exato.
É o que você é, o amor pelo
semelhante. E o próprio Jesus sintetizou os mandamentos do quê? Amar a Deus.
Sim.
E amar ao próximo. É. Como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e sou incapaz de amar quem eu vejo? Aí São João diz, então você é um mentiroso.
Uhum.
Você é um mentiroso, porque o amor a Deus se traduz ao próximo.
Isso.
E isso o Carlos fez. E isso deveríamos fazer também.
Ô, padre. Mas é difícil, né, padre? Porque o mundo hoje é muito, sei lá.
É porque tem a vaidade humana e tem também uma coisa que nos impede de ir pro céu.
O quê?
Tem uma coisa que pode nos impedir de ir pro céu.
Vou prestar atenção.
A falta de fé.
O orgulho. O orgulho é destruidor, meu amigo. É, porque faz com que você pense que você é o centro e o mundo gira em torno de você. O orgulhoso é incapaz de reconhecer o outro e no outro, por exemplo, o amor de Deus, porque ele é, né, ele vive no perfeccionismo. E o perfeccionista é o oposto de quem faz o caminho de santidade, que é um abrir-se à graça e estar disponível a isso.
É. Ô, padre, hoje em dia é muito narcisista, né?
Muito.
Pessoas muito narcisistas. Eu, por exemplo...
tô vendo.
Narciso Verniz.
Narciso Verniz.
Ô, padre, queria...
Pois não, gordão?
O senhor que esteve com a família e conviveu lá, queria saber uma curiosidade, né? Que eu acompanhei bastante esse período lá do 7 de setembro. Como que é a relação da mãe dele em ter perdido um filho e hoje o filho vira santo, porque a gente sabe a dor da mãe, né? A gente imagina como que é perder um filho, mas hoje o filho é um santo. Como que é esse lance? Porque eu vi uma entrevista dela falando mais ou menos sobre isso, de pô, eu perdi um filho, mas hoje todo mundo ganhou o meu filho. Como que de perto você viu essa relação dela?
Olha, é muito bonito ver como a família Acutis hoje vive. Né? Ou seja, não houve um luto no sentido de que perdi. Lógico que humanamente,
sim, sim.
Quando o Carlos entrou ali no hospital, ele falou: mãe, daqui eu não saio. uma leucemia fulminante, morreu em 3 dias. Nossa. Né? Então, ele sabia que tinha vida breve. É, ao longo do tempo, o próprio Carlo foi educando a família na fé, porque ele faz com que a família passe por um processo de conversão também. Então, a morte do Carlo, para eles, não teve esse sentido de perda. Não tenho mais. Pelo contrário, teve um sentido, e hoje eu vejo isso claramente, de oferta. Então, ela ressignificou isso muito bem, tá? Basta ver, o Carlo era filho único.
Sim.
Ela não podia ter mais filhos. 4 anos depois da morte do Carlo, aos 43 anos, ela engravidou de gêmeos. Hoje temos Francesca e Michele, de 15 anos. Isso num sonho, o Carlo falou para ela que viria os irmãos. Então, assim, o luto da família Kutz, o luto da dona Tônia foi ressignificado de uma forma muito transcendente ali, porque a fama de santidade do filho começou imediato. Então, ela não teve tempo de ter aquela coisa de que, ou de achar culpados, porque nós muitas vezes, diante da morte, queremos sempre culpar alguém. E geralmente Deus é a vítima. É. Ah, meu Deus, porque.
Por filho, que fez isso comigo?
Pois é, meu filho, você nasceu o quê? Pra ser semente eterna? Não, você vai morrer. Então já põe isso na tua cabeça.
Mas você sabe que eu tenho uma teoria, padre.
Fale.
Todas as pessoas do mundo deviam, pelo menos, alguma parte da vida ter contato com quem está morrendo.
Hoje existe um fenômeno chamado privatização da morte. Nossos entes queridos não morrem mais no quarto da casa.
Sim, morre.
Ninguém vivencia mais esse momento final. É entubado na UTI.
Isso, é no hospital. Ninguém mais morre. É, você não tem mais contato com a morte. Morte virou uma coisa. Porque quando você está ali com a morte, que você.
A finitude, né?
Você entende. Você teve uma. Qual é a sua história com o nosso. Olha, o Carlo?
Tudo começou, sempre fui católica, mas eu sou jornalista, né?
Sim, a gente conhece, claro.
E aí na pandemia, isolada ali, eu tava fazendo só os boletins pra TV de Portugal dentro de casa, agora virou CNN. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu abri um Instagram e comecei a evangelizar. E nesse momento eu comecei a entrevistar vários padres. E veio a questão do Beato Carlo Acutis, que foi em outubro de 2020 que ele foi beatificado. E aí eu falei, gente, o corpo dele tá intacto, eu tenho que achar alguém que viu o corpo para conversar, porque a gente tem aquela coisa racional do jornalista, né? E tem a fé também. Então eu fui atrás e aí consegui falar com o padre Fábio e falei: você me dá uma entrevista? Vamos fazer uma live? E ele fez a live e me mostrou. Tava lá no quarto do Carlo, ele deu entrevista para diversas emissoras, tudo. E teve aquele momento que ele me falou tudo e aquilo já me soou algo assim muito diferente, que ele tocava, tava num lugar onde um beato viveu há pouco tempo ali, entendeu? Porque os outros santos da igreja foram canonizados muitos anos depois, beatificados muitos anos depois, a família viu a beatificação e a canonização, e aquilo me deu, e eu pensei assim, gente, eu queria uma relíquia para mim. Não rezei nesse sentido, não falei com ele, e aí eu morava aqui em São Paulo, na pandemia decidi mudar, eu tinha uma filha já, mas estava tentando engravidar um tempo de outra filha há 5 anos, eu tentava ter o segundo filho. E aí eu falei, padre, aí ele mandou uma mensagem falando, tô voltando pro Brasil, ele estava na Itália. Aí ele falou, estou levando uma relíquia para você. Aí a gente, nós que somos católicos, se tiverem católicos aqui, eu já pensei que já era uma providência divina. E aí ele falou, eu falei, olha, quando o senhor vier a São Paulo, o senhor me fala que eu vou até o senhor pegar a relíquia. Ele falou assim, estou indo para Valinhos, e hoje eu moro em Valinhos, na TV Século XXI. Aí eu falei, então o senhor passa aqui, a gente reza o texto, porque eu já estava rezando o texto todos os dias, na pandemia e tudo. E aí o que aconteceu? Ele foi lá. E esse é um momento muito especial, vocês estão com a relíquia de primeiro grau. Foi o meu milagre, foi com essa relíquia. Então, é um momento muito especial para cada um de vocês.
Sim,
é um momento histórico para a audiência também, claro. Pedir algo, se você tiver fé. Então, naquele momento ele abençoou e eu pedi duas coisas. Eu pedi para que eu engravidasse novamente e eu pedi para voltar para a televisão. Foi impressionante. Depois de 20 dias eu estava grávida e eu estava tentando, eu tinha tido 2 abortos. E eu estava grávida novamente. E logo depois que eu, com 5 meses, minha ex-chefe, que era da Band, me chamou para trabalhar junto com ela. Enfim, isso não vem ao caso. E eu consegui meus 2 milagres que eu tinha pedido.
Seu, só que naquele seu pensamento, sua.
É. E naquele momento, eu, se fosse menino, eu ia colocar Carlo. Eu combinei com meu marido que a gente ia colocar Carlo. Mas nasceu uma menina. Só que recentemente eu tenho um menino também, que eu engravidei aos 43 anos.
Caramba, tá animada a turma.
A relíquia foi que foi.
É a relíquia.
A relíquia. Ei,
então, a gente, é uma história muito linda. E desde então, onde me convidam para falar, eu também ajudo a divulgar, porque eu acho que todo mundo deve ter conhecer um pouco da história desse menino, que mudou muito a minha maneira de ver a vida e até de desapegar a certas coisas materiais, porque ele é um exemplo. No velório dele, isso me marca muito, viu, Emílio? Nós que somos jornalistas, assim, estamos ligados na mídia, a mãe dele começou a ficar surpresa, porque várias pessoas, mendigos, pessoas que ela nem conhecia, foram no velório.
Não, é impressionante.
E aí, porque ele ajudava todos na rua.
E você, o padre, como é que é o processo? Por exemplo, porque primeiro é beato, né? Primeiro você vira um beato.
Não.
É isso?
Não.
Não é beato e depois santo? Beato, o que é um beato?
Vamos lá, vamos explicar como que se dá. É um processo canônico que a igreja, só a igreja tem autoridade de fazer.
Certo.
Então, digamos, primeiro precisa morrer. Você vai ser candidato a santo.
Certo.
Digamos que reconhecemos em você virtudes que, poxa, Emílio é santo.
Entendi.
Tá, mas quem que vai dizer isso? Quem tem autoridade para dizer isso é a igreja. Então se abre um processo canônico. Esse processo tem 4 degraus. O primeiro degrau, ele é na própria diocese. O bispo local é quem tem a autoridade de abrir. Ou seja, assim que o Cairo morreu, começou-se a fama de santidade, começou a chegar testemunho, coisas que ninguém sabia.
Na Itália.
Na Itália, em Milão.
Tá.
Começou a chegar tudo aquilo e Dona Antônia, mas o que está acontecendo? Cartas anônimas, coisas. Aí, olha, por que a senhora não leva para o bispo? Ela, de posse daquilo, desses testemunhos e da fama que estava se espalhando do filho, chegou ao bispo, que a autoridade falou, e entregou nas mãos dele. O bispo abriu uma comissão na diocese para fazer uma investigação.
Tá.
Aí, diante dessa investigação, eles vão encontrar elementos que qualifiquem a abertura, que dê suporte para a abertura de um processo.
Uhum.
De posse disso, o bispo montou essa comissão, a comissão fez uma investigação prévia e disse, olha, há elementos que justificam a abertura do processo. Isso em 5 anos depois da morte. 5 anos depois da morte é que pode se abrir esse processo. Imediatamente o bispo abriu, que ainda foi o cardeal escola, famoso cardeal escola de Milão, e logo no ato ele decreta o primeiro degrau, servo de Deus. Daí em diante já se pode pedir a intercessão dele, porque dentro do processo vai ser necessário que aconteçam 2 milagres pela intercessão
dentro,
dele.
Por isso que demora tanto tempo.
Exato.
Né?
Aí depois desse primeiro degrau já é encaminhado para a congregação pela causa dos santos. Aí é o Vaticano que vai cuidar daqui para frente. Aí para o segundo degrau, a igreja, o Papa, decreta venerável. É a parte mais extensa e burocrática do processo, é onde vai ser feita uma investigação moral da pessoa, do candidato, as virtudes, o que ele falou, o que ele disse, o que ele escreveu, o que ele filmou, o que tem, fazem uma varredura. Só para você ter ideia, a primeira coisa que o Vaticano aprendeu do processo do cara foi o seu notebook. Foi feita uma varredura. Sim. De FBI, no IP, em tudo. Nada foi encontrado que desabonasse a pureza daquele jovem. De posse disso, o Papa, a comissão que julga isso na congregação, entrega os resultados para o Papa e o Papa acolhe. Venerável Carlo Acutis, segundo degrau. Só que nesse meio tempo já estava em investigação o milagre que aconteceu no Brasil, que precisaria para beatificação. Aí o terceiro degrau é ser beato. Para esse degrau,
é do menino lá em
Campo Grande.
Campo Grande.
Para ser beato, aí precisa que aconteça o primeiro milagre. Aí foi o que aconteceu no Brasil, já estava em fase de investigação, já estava 5 anos sendo investigado e coincidiu logo depois de venerável, a igreja acolheu realmente que foi o milagre e o Papa autorizou a beatificação. Fechou o terceiro degrau, ele é beato da igreja. Aí falta só mais um degrau, que é o canonizado, que necessita um outro milagre. E depois de 2020, em 2022, aconteceu o milagre, foi em Firenze, né, da jovem Valéria, foi uma investigação rápida de 9 meses, porque foi realmente algo extraordinário. E o Papa também já é logo em seguida, porque aí tem as comissões médicas, é um negócio bem, porque precisa do laudo da ciência. Quem diz que é milagre é a igreja.
Sim.
Mas a ciência precisa se curvar, não explicar. Veja bem, o segundo milagre, a menina sofreu um traumatismo craniano andando de bicicleta, bateu a cabeça, perdeu parte do osso do crânio, massa encefálica. A ciência disse, ela vai vegetar ou morrer. nunca mais vai andar, nunca mais vai falar, etc, etc. A mãe, muito católica, muito devota, foi para a cidade de Assis e lá diante do corpo do Carlo, ela ficou 2 semanas rezando, pedindo pela filha. Quando ela retorna para Firenze, a filha simplesmente acorda. Oi mãe, tudo bem? Tira traque, começa a falar, saindo andando, tá perfeito.
Pois, hein?
Como se nada tivesse acontecido.
Milagre, né?
E não, que tem que ter uma comprovação. Tem, é. Assim, esse é milagre, né?
Aí fechou o processo, o Papa autoriza a canonização. Aí ele é inscrito no livro dos santos para veneração universal dos católicos.
O americano hoje, o jovem americano, ele tá se voltando muito ao cristianismo. Ele tá, que é uma, a minha geração, ela meio que se, meio abandonou, né? Você tem uma geração ali que meio a espiritualidade ela ficou para trás e tal, e o jovem hoje em dia, principalmente na América do Norte, que era um lugar onde tinha assim, que a Europa virou meio Samidana lá, que ele fala que ele é, como é que você fala que você é agnóstico?
Agnóstico.
Por que que você acha que esse fenômeno está acontecendo, padre? O que que está acontecendo com a molecada?
Olha, acabei de voltar de lá, fiquei 15 dias, fiz uma missão lá no estado de Nova York, depois fui para Flórida também, Tampa, Orlando, e realmente, e sobretudo os brasileiros que estão lá, porque a nossa fé ela é diferenciada, o jeito do brasileiro acreditar, o afetivo nosso, né? Com relação às coisas de, sim, Deus, é bem diferenciado e acaba influenciando também o meio. Nós, o relativismo por muito tempo esvaziou, sobretudo os nossos jovens, do sentido da vida. Aí você vê várias coisas oportunistas, depressão, tristeza, uma série de coisas. Se eu elimino o fator fé, se eu tento deixar tudo nessa esfera aqui somente, é muito triste. Porque nós acreditamos no transcendente. Uhum. Né? Tá dentro de nós, o grito. Você é eterno, não no tempo.
Sim,
né?
Sim.
Não no tempo. Porque isso aqui é finito, mas tem um espírito.
E a gente sabe.
Sabe, é. Sente.
A gente sente.
Por quê? Quem que nos dá essa certeza? A consciência.
Sim.
O homem é o único ser que tem consciência da própria consciência. E essa consciência nos foi dada por quem? Por Deus.
Por Deus. Por Deus. Que é onde a gente é a semelhança e imagem de Deus. É isso.
Exato.
Que todo mundo fala, mas é a imagem, acha que é o físico.
Exato,
né?
Exatamente. Até porque o espírito não tem forma.
Sim,
né? Você,
sim,
não vai ser desse jeitinho em espírito, sim, não. Sim. Veja, quando Jesus ressuscitou, ninguém reconheceu.
Uhum.
Um corpo glorioso é diferenciado, né? Então, essa consciência, o cachorro não sabe o que é cachorro.
Sim.
Mas eu sei quem eu sou.
Isso, alma, aí. Espírito.
É,
né?
Isso aí.
Aliás, a coisa bonita, Emílio, sobre tudo isso que vocês estão falando aqui, é levar a palavra. E eu acho que o santo, o Carlo, que ele fez, foi levar a palavra para os jovens. Porque através desse laptop foi aí que ele conseguiu passar essa mensagem.
Então, tá havendo retorno. A história é meio que cíclica, às vezes, em alguns aspectos.
É.
E, por incrível que pareça, agora, depois da eleição do Papa americano, tá tendo um ar diferenciado. Querendo ou não, um líder religioso, ele arrasta, porque ele é testemunho.
E a gente precisa disso, né, padre?
Precisa. Precisa. A gente
Deus não come.
Um mundo muito, você falou da questão da internet.
Esvaziado.
Só um minutinho. O Carlo catalogou quantos milagres eucarísticos?
Quase 200 milagres
eucarísticos. O que são os milagres eucarísticos? É uma hóstia virar, por exemplo, carne, uhum, ou o vinho ali virar sangue. É. Então, ele fez isso. Ele fez um site com todos esses milagres eucarísticos no mundo. Inclusive, encontrou milagre eucarístico no Egito.
Era um blog que ele tinha, né? Que ele colocava.
Como
veja
se fosse
bem,
um blog na, que
é bom,
não existia.
É bom para a turma aqui da comunicação, entendi, saber. Veja bem, o pessoal fala, a Carla é padroeira da internet. Não, ainda não é patrono de nada.
Papa não,
o Papa
decidiu.
Vai ainda decretar do que ele será padroeiro. Ele é candidato a patrono da internet. Um forte candidato. O Carlo produziu um grande conteúdo. E esse conteúdo foi liberado depois. A mãe que descobriu que estava tudo no notebook dele. Hoje nós o chamamos de influencer de Deus, de cyber apóstolo. Por quê? Porque ele deixou tudo no notebook dele. Sobretudo essa pesquisa sobre os milagres eucarísticos, os títulos de Nossa Senhora, os vídeos caseiros que ele tinha, sim, as suas frases, os seus pensamentos, estava tudo lá. E olha que foi num sonho. Dona Antônia acordou um dia depois da morte dele, depois de um mês mais ou menos, no sonho o Carlo dizia assim para ela: mama, il testamento.
Esse vídeo, o
mama,
início daquele vídeo.
Il testamento. Mama, il testamento. Ela acordou com aquilo, foi conversar com a Luana, que é a mãe da Dona Antônia, a avó. Mãe, passei a noite sonhando com o Carlo e ele falava o testamento, mas ele não deixou o testamento. E elas conversando, conversa vai. Ela, você viu o notebook dele? Dona Antônia correu no quarto, pegou o notebook, lembrou do notebook, no que ela abre aparece esse vídeo aí, onde ele diz sono destinato a morire, ou seja, tinha um pedacinho antes que foi perdido, onde ele diz o seguinte: quando eu tiver 70 quilos estou pronto para morrer. e morreu com 70 quilos.
Caramba,
coisa. Ele fez esse vídeo 3 meses antes de morrer, já sabia.
Cara.
E ali estavam toda a pesquisa que ele tinha feito.
Todo o conteúdo.
Pra ela divulgar.
Muito bem. Ó, eu queria agradecer muito a presença. Ó, tem aqui. Eu peço para que você, padre, abençoe a nossa audiência agora, se for possível agora. A gente está com muita gente acompanhando todo o Brasil. Acredito que é um momento legal do programa, que a gente está sempre com notícia ruim. Opa. Trazer uma coisa positiva, trazer uma palavra legal.
Muito bem.
Então eu peço para que você agora abençoe a turma que está nos acompanhando agora em todo o Brasil.
Agradeço o convite, agradeço a todos vocês e a quem está nos acompanhando nesse momento no programa Pânico, a toda da juventude do nosso Brasil, principalmente, que acolheu o nosso Carlos e que possa, a exemplo dele, também fazer um caminho de santidade. Que essa bênção se estenda a todos vocês, aos que estão necessitando de uma graça, de um milagre, pela fé. É a tua fé que te cura, é a tua fé que te salva, né, em Jesus, mas os santos nos dão a força porque são intercessores. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Por intercessão de São Carlos Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.
Pô, que bacana, padre.
Bonito.
Pô, obrigado por você ter vindo.
De nada.
Muito legal. Ó, eu vou passar o Instagram para você acompanhar o padre aí, Padre Fábio Vieira. É fácil, ó, @ Padre Fábio Vieira e o Instagram da nossa querida Estela Gontijo também. Estela com 2 L's. Estela com S mudo, é um Estela chiquérrimo, né? Estela Gontijo, apresentadora, você pode acompanhar nas redes sociais. Obrigado, padre.
Eu que agradeço.
Obrigado e obrigado pela bênção aqui para nossa audiência.
Amém.
Valeu. É isso aí. Vamos cuidar do espírito também. É importante você cuidar do espírito.
Quando ele vem de blazer, a promoção é boa.
Já vamos falar da promoção. Isso aqui é o seguinte: vamos fazer 20%, não é isso?
Só vai pagar 20% do valor do produto, Emílio.
É o pacote.
É o pacote.
Quanto você tem lá? 1.000?
Vamos fazer 2.000 hoje?
2.000. Porque 1.000 vai rapidinho.
Tá bom. Muitas unidades, isso.
Muita gente reclama depois, porque fala, não deu, não consegui. Então hoje ele vai fazer 2.000 com a cafeteira?
Com a cafeteira, isso. Vai
2.000. São duas, só tem 2.000 unidades. Isso vai que nem foguete, porque o Brasil inteiro tá ligando. Isso aqui não vende na farmácia, isso aqui não tem no Mercado Livre, não. Isso aqui é só no telefone e eu vou dar o telefone agora da Lírios, que é o telefone que vai vender direto para você. É o produto, cara, que produz direto pro consumidor. 0800-787-9999. Já liga já, porque às vezes está ocupado.
Isso,
porque muita gente quer aproveitar. É preço de funcionário.
Isso, preço de custo. É para tirar os custos de produção, né, Emílio? Se fizer sentido para audiência, vou comprar novamente, aí faz o segundo pedido, o terceiro. Tem gente que já está até recomprando, porque, sem dúvida, duas,
tem recorrência, três... que funciona, né?
Funciona. Cada 10 pessoas que compra, 10 volta a comprar, porque... De fato, ele melhora muito a saúde, né, Daniel? Em vários aspectos. Olha só, quando a gente fala do magnésio, é importante, ele está associado a mais de 300 indicações para o nosso corpo. Então, nós vamos falar do magnésio para cuidar, por exemplo, das suas articulações. O magnésio, ele preserva o líquido sinovial que reveste a cartilagem. Então, você pega ali, por exemplo, seu joelho, Daniel.
Certo, o joelho velho.
Tem a nossa cartilagem ali, tem esse líquido. O seu corpo vai ressecando, você vai envelhecendo, você vai perdendo esse líquido sinovial. Aí fica aquele atrito de osso com osso, por isso que o corpo estrala. Então, o magnésio, ele estimula a produção desse líquido sinovial, melhora a sua mobilidade também, ele vai ajudar na manutenção da massa magra, até porque ele é o fio condutor. A gente sempre fala aqui, né, Emílio, da importância que ele tem com as vitaminas, com os sais minerais. É ele que vai trabalhar diretamente, por exemplo, aumentando a sua imunidade.
Legal.
Fortalecendo seus ossos, ajudando nessa manutenção da massa magra, força muscular.
Melhora.
E uma coisa muito legal é que você vai usar o magnésio todos os dias, são 2 cápsulas por dia.
Muito simples.
Muito simples. E aqui são 5 magnésios numa única cápsula.
Isso foi uma grande sacada de vocês, né? Porque a turma não sabe, às vezes, qual é o magnésio que serve para cada coisa, não é isso?
Normalmente, às vezes, a pessoa tá com uma enxaqueca, ela toma o magnésio para dor nas pernas,
perfeito,
por exemplo, né? Para as articulações.
São às 5 vezes, tipos.
São 5 tipos. Aqui a gente colocou os principais magnésios, né? Você sabe que são vários, a gente fala só de 5, mas tem vários magnésios. E esses são os principais para cuidar da saúde. Então, por exemplo, eu falei das articulações, quem tem ali reumatismo, mesmo, quem tem muita dor muscular, ele é fantástico. Aí nós temos o magnésio, por exemplo, que cuida da saúde mental. Então ele vai evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Então tudo isso vai melhorar a questão cognitiva. Então o magnésio é fantástico até para prevenir demências na terceira idade. E Daniel, eu estava lendo um estudo, ele estava mostrando, por exemplo, que pessoas que sofrem com insônia, antigamente, não sei se você lembra daquele tempo, eu vejo, a gente acompanha televisão há muito tempo, as pessoas era meio glamour, as pessoas levavam pro lado do glamour, que dormia pouco. Você lembra? Sim, durmo só 4 horas, durmo só 3 horas. E hoje os estudos apontam que uma pessoa que dorme pouco, ela tem uma grande tendência a ser obesa,
olha isso,
pressão arterial elevada, diabetes. É um monte de
problema. A importância do sono.
A importância do sono. E de uma maneira natural, porque isso é uma coisa natural do ser humano dormir.
Total,
um suplemento. Só que às vezes o corpo está num certo desequilíbrio e a pessoa tem um pouco de dificuldade para dormir. Então o que, que o magnésio faz? Ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para que naturalmente você possa ter uma noite de sono completa. Porque tem gente que até toma alguns remédios para dormir, só que fica dopado o dia todo. É tarja preta, né?
Tem ressaca de remédio, toma um remédio para o outro, isso aqui é um suplemento. Suplemento natural, pessoal.
Isso, é um suplemento natural, ele vai equilibrar a sua saúde e justamente para você dormir bem, ter energia, ter disposição, melhorar também o seu corpo como um todo. A gente fala da questão da pressão alta também, que é importante, o magnésio é muito indicado, tem vários livros, Emílio, que fala justamente da importância do magnésio para veia, artéria, melhorar a circulação sanguínea.
O maestro do corpo, o nível maestro magnésio. Do corpo
é o magnésio, ele é importante, todo mundo, você em casa, você que está nos acompanhando, toda a bancada aqui, tem magnésio no seu organismo.
Isso,
mas
aí,
muitas vezes, por uma alimentação desbalanceada, isso acaba faltando esse mineral no seu corpo. Bom, e aí, né, gera esse certo desequilíbrio e esses sintomas que a gente fala aqui.
E é o seguinte, porque diz que 70%, saiu a pesquisa agora, eu estava lendo,
sim,
diz que 70% das pessoas têm deficiência de magnésio.
Sim. E não sabe.
E o exame
É caro e é difícil também.
E é difícil, é um exame sofisticado para saber. Por isso que médico já está, o médico, automaticamente você vai lá e ele fala, se você tiver alguma coisa, ele já indica o magnésio.
Por exemplo, câimbra, Emílio, câimbra, o médico indica na hora o magnésio.
E esse aqui, a sacada desse da Lírios é o seguinte, ele tem 5 tipos de magnésio, ou seja, para você ficar com o coração forte, o músculo forte, para você dormir bem, para você ficar tranquilo, porque esse é o tipo de magnésio específico para essas funções, que são as funções mais importantes.
Mais importantes,
sem dúvida. É isso, né? Basicamente, isso que está na fórmula dele.
Porque tudo gera um desequilíbrio, né, Emílio? Quando você fala em tudo, por exemplo, o cara que não dorme bem, o corpo não libera serotonina, por
exemplo. Geral.
Aí o cara já fica
irritado. Mau humor, cansaço, aí já nervoso.
Atrapalhou o mau humor, aí já vem o cortisol. Então, por isso que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma engrenagem completa e o magnésio é fantástico para isso, Emílio.
Então, me faz uma promoção espetacular agora para a nossa audiência.
Da já falei
que tem 2 mil... no estoque.
2 mil no estoque. Você vai ligar agora, qualquer lugar do Brasil, liga agora mesmo, 0800-787-9999. Essa promoção, gente, é só para quem ligar. Tem um QR Code na tela, mas não vale para quem apontar o celular. É só para quem ligar agora, 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte, você vai levar o seu magnésio apenas pagando 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica.
20% do valor.
Só 20% do valor do produto. E ainda vai ganhar a nossa creatina. É fantástica, não tem adição de açúcar.
Mastigável.
E eu vou mandar essa cafeteira maravilhosa para você tomar o seu café. Essa portátil, Emílio.
É isso aí. 0800-787-9999. Esse é o magnésio 5.0 da Lírios.
Uou!
Dito isso, eu vou fazer um break.
Vai?
Exatamente.
Então passa.
Faça-me o break, por gentileza, meu querido Reginaldinho.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Jovem Pan.
Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre a segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh, yeah, I want it all. Lipstick. Underneath the stars.